Bom, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estando já resolvido o problema do horário, do engano que alguns deputados, incluindo eu, tivemos sobre o horário, julgo estarmos em condições de darmos início à nossa reunião. E a nossa reunião hoje tínhamos como primeiro ponto a questão das entidades a serem ouvidas. Existia uma data para a entrega de propostas, chegaram algumas propostas, nomeadamente do grupo parlamentar do PSD, que indicam um conjunto de propostas. Eu passarei também já a palavra às senhoras deputadas, mas sendo que a maioria, segundo os serviços, já foi ouvida. Não digo com isto que não tenha que voltar a ser, mas é apenas uma informação que julgo ser, necessária. Sendo certo que o Grupo Parlamentar do Livre faz também uma proposta, neste caso, para que todas as entidades que já foram ouvidas, se entenderem, darem novos contributos. Estou a dizer bem, Sr. Deputado. Por escrito. Exatamente. Pronto, posto isto, e sendo estas as propostas que temos, eu abriria espaço à discussão para depois existirem a votação para a sua aprovação de audição ou não das entidades propostas. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento ao Sr. Coordenador, as senhoras e senhores deputados. Reiterar aquilo que eu disse na última reunião, que o Grupo Parlamentar do PSD entende que esta iniciativa legislativa de cidadãos é diferente. Estamos numa legislatura também ela diferente. Temos um dado novo que diz respeito à entrada da proposta de lei do Governo neste Parlamento. Nós fizemos aquele adiamento por causa da questão da concertação social, entretanto não houve acordo, há uma iniciativa que dá entrada no Parlamento e nós entendemos que devemos, não acompanhamos aquilo que é a proposta do LIVRE de ser contributos escritos, entendemos que devem ser novamente ouvidas, tendo em consideração as diferenças na iniciativa legislativa de cidadãos entregue nesta legislatura, assim como a proposta de lei do Governo, sendo importante, importante ouvi-los. Aquilo que nós propomos, e já o fizemos no e-mail enviado à Comissão, é dividir as audições por grupos, sendo que há aqui um conjunto de entidades que, como é tradição, deverão ser ouvidas em separado, embora que possam ser várias audições feitas no mesmo dia. Mas é esse o nosso entendimento relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todas e a todos. O LIVRE entende que, e foi por isso que fizemos esta proposta, que não há uma grande diferença entre a proposta que foi discutida no mandato passado, da proposta apresentada pelos cidadãos, da proposta apresentada pelo Governo, ou seja, e que as questões que foram discutidas no âmbito das audições com as várias entidades são as propostas que são as questões que estão aqui em cima da mesa, que têm a ver com o tempo e têm a ver com a questão da partilha, tem a ver como é que tudo isto se joga junto das famílias, mas também junto das empresas. Tudo isto foram questões que já foram abordadas nas audições anteriores e, portanto, parece-nos que é importante darmos espaço às entidades para atualizar os seus contributos se o desejarem e, por isso, consideramos que devem ser, no fundo, recontactadas novamente a perguntar se querem adicionar algo, dando também nota do novo projeto de lei dos cidadãos e também da proposta que deu entrada por parte do Governo também, mas não nos parece que devamos atrasar mais os trabalhos deste grupo de trabalho e a apresentação de propostas de alteração, porque senão necessariamente vamos estar a atrasar a conclusão deste processo da iniciativa legislativa de cidadãos, que já está muito atrasado, e, portanto, consideramos que o ideal é fazer o pedido dos contributos prescritos, e por isso é que apresentámos esta proposta. Obrigada.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Coordenador. Eu, quer dizer, sendo muito, muito sucinto, tendo a acompanhar a proposta que o LIVRE aqui faz, é mais razoável. Podia, obviamente, reiterar todas as questões que já invocámos na reunião anterior, a questão do prazo, o prazo legal a que estamos vinculados, o facto de não haver diferenças substantivas significativas entre as propostas, entre a proposta dos cidadãos do passado e agora aquela que está em vigor, as expectativas que estaremos uma vez mais a defraudar se permitirmos que isto se arraste e que os prazos se vão arrastando. Agora, compreendendo que os partidos têm também, enfim, faculdade de propor audições e pedir contributos, na verdade, não, também creio que ninguém nesta sala acreditará que aquilo que alguma entidade aqui virá dizer é diferente substantivamente do que disse no passado, mas ainda assim, creio que temos este mecanismo, que é um mecanismo expedito e que nos permite conciliar aqui os diferentes valores em presença, permitir a quem quiser ser ouvido sê-lo, e não comprometer ainda mais prazos que já estão bastante comprometidos. E, portanto, tendo nós um prazo para cumprir, parece-nos que este é o caminho correto a seguir, e fixarmos um prazo para a entrega do envio destes contributos, que, uma vez que temos um prazo de propostas de alteração para 5 de junho, eu sugeria que fosse talvez o dia 2 de junho ou 3 de junho, terça-feira ou quarta-feira. Muito obrigado.
E o Chega nada tem a opor às entidades já constantes da proposta do LIVRE, entendendo que abrange os principais organismos públicos, parceiros sociais e associações diretamente ligadas à matéria do alargamento da licença parental inicial. No fundo, não existem diferenças relevantes para que se tenha que ouvir a lista, a proposta apresentada pelo PSD, acompanhamos a proposta do LIVRE, a fim de podermos cumprir com os prazos estipulados. Nada mais tenho a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Bom, nós estamos aqui a tentar boicotar, pelo que eu estou a perceber, uma lista de entidades que o PSD propôs ouvir. É preciso nós termos consciência de que nós estamos perante uma iniciativa de cidadãos nova, que entrou nesta legislatura, com contornos diferentes, num momento político diferente, que se cruza com o momento da reforma laboral, e que, de facto, só entra em vigor no orçamento de Estado do próximo ano. E, portanto, nunca aconteceu, como lembro neste Parlamento, de estarmos perante uma iniciativa nova com contornos diferentes. Eu não sei se o Sr. Deputado Miguel Cabrita conhece esta nova iniciativa. A iniciativa tem, efetivamente, contornos diferentes. Temos aqui um mapa comparativo que podemos disponibilizar. É uma iniciativa onde constam deputados, inclusive é do Chega, que nem sequer acompanharam a iniciativa anterior, como aqui a senhora deputada Helga Correia. E, portanto, é importante nós termos aqui presentes as entidades para podermos dialogar com elas e cumprir o calendário que definimos na comissão. E, portanto, eu não estou a perceber porque é que os partidos políticos estão juntos a evitar que estas entidades venham ao Parlamento pronunciar-se sobre uma iniciativa de cidadãos diferente da anterior e num momento político diferente. Mas o que é que se passa? Mas têm medo de ouvir as entidades porquê? Têm medo de permitir que as entidades venham dialogar connosco porquê? Mas o que é que se está a passar? Francamente. Esta não é uma iniciativa que, sob o ponto de vista do impacto financeiro, só entra em vigor no próximo ano? Mas eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber porquê que os deputados desta comissão e que estão no grupo de trabalho, que são novos nesta legislatura, que não acompanharam a temática na legislatura anterior, que entram, nem é uma iniciativa que transita, é uma nova iniciativa de cidadãos, com novos cidadãos, outros cidadãos que subscrevem a proposta, têm contornos diferentes e agora... PSD, o Partido Socialista, o LIVRE e o Chega. Não, a senhora deputada conhece a iniciativa anterior? Muito bem. E vem agora dizer que não se deve ouvir as entidades. Isto, de facto, espero que o resultado final não seja esse, porque, de facto, nós provavelmente teremos que reportar esta situação em instâncias superiores, porque não é normal, e eu já tenho alguns anos de Parlamento, de alguma vez... Instâncias superiores, do ponto de vista do Parlamento, eu tenho liderança parlamentar, a senhora deputada não tem. Muito bem, muito bem. Eu também tenho.
Vamos tentar entrar em diálogo.
E, portanto, em que nós estamos aqui, nunca aconteceu como prática desta Comissão, haver o boicote... Há audições aqui propostas e, portanto, estão aqui. Pois, com certeza que são livres, eu já percebi. Eu até, durante a semana anterior, tinha percebido que era PS, agora também são livres. Também percebi
vamos,
isso.
Vamos tentar não entrar em diálogo.
Vamos
tentar não entrar em diálogo. Senhor deputado Miguel Cabrita. Aí tinha... Já lhe dou a palavra, senhor deputado. Força, senhor deputado.
Queria só, pronto, esta intervenção da senhora deputada Carla Barros deixa-me bastante estupefacta, mas ninguém está aqui a boicotar nada. Nós já ouvimos as várias entidades, acho que as próprias entidades até se calhar estranhariam serem chamadas novamente para se pronunciar sobre a mesma questão. Estamos a dar a oportunidade às entidades, se tiverem algo mais a acrescentar neste âmbito, até porque... Novamente, não há uma alteração substancial entre a proposta apresentada no mandato anterior pelos cidadãos e esta. Estamos a dar a oportunidade às entidades para se pronunciarem. E, portanto, não há aqui boicote nenhum. O que há é uma eficiência dos trabalhos parlamentares para dar resposta aos cidadãos que apresentaram esta iniciativa. Não há boicote nenhum. Há a vontade de ouvir as entidades caso elas queiram ser ouvidas.
Eu pedia para não entrarmos em diálogo, se fosse possível. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Sim, muito obrigado, senhor coordenador, agradecendo as intervenções que me precederam, agradecendo também os esclarecimentos da deputada Carla Barros sobre se conhecemos ou não as propostas anteriores. Somos aqui todos um bando de tontinhos e só o senhor deputado é que está a falar. Há uns neste grupo e nesta comissão em geral, há uns que têm a informação toda e que estão sempre de muito boa fé, como se vê nos processos todos, e os outros não conhecem, não sabem, quando não concordam, é isto, é um espetáculo habitual, não vou comentar. Agora, só quero fazer uma nota, boicote. Então, o partido que propôs suspender durante 3 meses este grupo de trabalho e que pediu que se trabalhasse com tempo e que se audições, agora está a dizer, falar em boicote, isto é o mundo ao contrário. Houve um partido nesta comissão que propôs suspender isto, ficar à espera das calendas gregas e... Reparem, não, tudo bem, é legítimo. Durante 3 meses podíamos ter estado a fazer este trabalho paulatinamente, com tempo. Houve um grupo parlamentar que quis suspender, à margem de qualquer legalidade e de qualquer disposição regimental, suspender os trabalhos. E agora vem dizer que outros estão a boicotar audições para cumprir um prazo, que já estamos a incumprir. É extraordinário, é o mundo ao contrário. Olha, I rest my case, não vale a pena fazer mais comentários. É. Mais comentários. É, em inglês, vocês perceberam. Pronto, quanto a esta... Sim, posso falar agora? Ouvimos pacientemente, com calma, e agora...
Vamos tentar também, entrar em diálogo com os deputados.
Recomendamos também o contrário. Nós reiteramos tudo o que já dissemos, não é? Portanto, não há nenhuma razão para estarmos a perder mais tempo. As entidades, até como dizia e concorda a Isabel Mendes Lopes, até poderão estranhar estar a ser chamadas outra vez 6 meses depois... Para vir fazer audições. Um ano depois, é indiferente. É indiferente, a matéria é a mesma, teve ajustamentos. Não creio que para as entidades, senhora deputada, como imagina, o contexto político seja relevante.
O contexto político só é relevante para um grupo parlamentar, que é o do PSD, para mais ninguém é relevante. O que importa é a substância do que está aqui em causa, e em particular para os cidadãos que se dirigem a esta Assembleia, que usam faculdades legais que nós estamos a incumprir, e para as entidades que acompanham... Porque é obrigatório, é obrigatório. Já viu, senhora deputada? Não conhece, não conhece o regimento. Muito bem.
Senhores deputados, senhores deputados, podem intervir para isso, têm que pedir o uso da palavra.
Todos ouvimos pacientemente, mas há quem não goste de ouvir. São características. Agora, nós ouvimos em devido tempo as entidades, fizemos um conjunto muito extenso de entidades, de auscultações. As entidades seguramente apreciarão um pedido para enviarem contributos adicionais, caso entendam fazê-lo, e acho que esses contributos são relevantes. Quanto ao resto, o procedimento que está aqui a acontecer não é nenhum boicote, é o trabalho normal de especialidade, que é as comissões, neste caso um grupo de trabalho, decidir e votar as entidades que quer ou não ouvir. É o que se passa em todos os processos de especialidade. Às vezes, os resultados agradam-nos mais, outras vezes, menos. Olha, a nós desagradou-nos termos suspensas de grupo de trabalho durante 3 meses, quando, do nosso ponto de vista, e respeitando outros partidos, não havia nenhuma razão para o fazer. Muito obrigado.
A segunda deputada, Catarina Salve, estava a frente.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu quero que fique aqui bem esclarecido que eu acompanhei a suspensão dos trabalhos com o PSD da primeira vez porque achei que se justificava, e que fique bem esclarecido que eu não estou a boicotar nada, não estou junta com nenhum partido, sou livre da minha decisão. Atenção, porque acho que os cidadãos merecem. Não podem estar à espera e temos prazo a cumprir. Só isso, que fique bem esclarecido. Nem admito que digam que há aqui um boicote.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Barbosa.
Sr. Governador, muito obrigado. Vamos lá ver. Estamos no órgão institucional, no órgão político, certo? E estamos no mandato novo. Ou seja, a proposta dos cidadãos do mandato anterior e a audição do mandato anterior resultou do anterior mandato. Caiu quando caiu a Assembleia da República. Por alguma coisa à lei, e o Sr. Deputado disse bem, até aliás deu a resposta para isto, quando disse que era obrigatório ouvir outra vez. Porquê que é obrigatório outra vez? Estamos num novo mandato, há uma nova, houve uma alteração em relação à proposta inicial, e depois, ainda por cima, há uma proposta do Governo que versa sobre exatamente o mesmo assunto. Portanto, estão todos os motivos justificados para continuar outra vez o processo. Querer cortar o processo. Repare, o problema das entidades virem ou não virem não é um problema nosso, é um problema deles. Nós é que queremos ouvi-los outra vez. E, portanto, não permitir que os deputados ou as suas entidades para um assunto que é novo outra vez, porque o anterior caiu, é completamente errado, é institucional, até não sei se é legal, mas pelo menos não é muito condenável com uma dinâmica, parlamentar saudável. Pois é. Muito obrigado.
Bom, vamos tentar fazer só um debate, e evidentemente que há as entidades podem ser ouvidas, podem não ser ouvidas, é evidentemente uma opção, e ambas as opções cabem dentro da legalidade. Evidentemente, sempre que há solicitação de um pedido para uma audiência, seja de uma entidade, seja de um membro do Governo, ela é votada e pode ser aprovada ou não aprovada, ela não deixa de ser legal e ela não deixa de ser menos democrática. Bom, evidentemente essa é a escolha. Não me compete a mim, nas funções que estou, dizer qual é a escolha correta, compete-me dizer que, evidentemente, que ambas as escolhas são legítimas e, evidentemente, democráticas. O Sr. Deputado Miguel Cabrita tinha pedido a palavra. E eu íamos pedir também algo, evidentemente não queria tirar a palavra a ninguém, mas não vamos passar a tarde toda, evidentemente, a trocar aqui alguma conversa sobre este assunto. Eu vou dar a palavra e a seguir passarei com algumas propostas para cima da mesa para irmos adiantando o trabalho. Sr. Deputado.
Não só para, tendo em conta a introdução da bancada do PSD, dizer que exatamente o que referiu, portanto, o nosso regimento, e não sei se é lei, mas o regimento em qualquer caso implica e obriga que haja uma audição dos peticionários, dos cidadãos que são responsáveis pela iniciativa da lei. Portanto, e essa legalidade está cumprida, aliás, foi até cumprida antes da suspensão de 3 meses do mandato. Essa sim é o arrepio de qualquer disposição legal ou regimental. Como digo, o que está a fazer aqui não é nada diferente do que se faz noutros processos de especialidade. Os grupos de trabalho e as comissões determinam
se querem fazer audições, se querem pedir contributos por escrito, se não querem nenhuma das coisas, é o normal. Portanto, do nosso ponto de vista, é total normalidade e com certeza que temos muito interesse em receber contributos escritos para perceber o que estas entidades, se têm algo a mais a dizer e o quê.
Ainda sobre este debate, eu vou dar a palavra à senhora deputada Carla Barros e a seguir vou começar a tentar entrar numa solução para esta reunião, vou começando a propor e começando a fazermos aquilo que temos de fazer, que é votar e maioritariamente decidirmos.
Ó senhor deputado coordenador, eu gostava de saber, da passada reunião em que ficou definido um calendário, 2 de junho para a realização de audições, o que é que estamos a incumprir neste calendário?
Professor, vamos ver. Nós estamos aqui também todos com um espírito correto. E não vamos tentar fazer uma coisa que é, mediante estar agora aqui, agora já não estamos aqui a fazer. Evidentemente que aquilo que ficou proposto foi que iríamos tentar definir um calendário. A senhora deputada, ela Correia, do PSD, disse que gostaria de fazer propostas, certo? Ninguém conhecia as propostas. Não conhecendo as propostas, ou depois de conhecer as propostas, os seus deputados podiam entender que fazia sentido ouvir entidades, certo? E, portanto, foi delineado um dia. O facto de ter delineado um dia, isso não representa obrigatoriamente que tenham que existir a audição de entidades, se os senhores e as senhoras deputadas entenderem que as propostas que aqui chegaram não fazem sentido. Bom, portanto, não vamos tentar confundir. Evidentemente, esse dia ficou previamente agendado, como a mim me pareceu mais correto, de pré-calendarizar os 30 dias do grupo de trabalho. Não é mais do que isso.
Senhor deputado coordenador, nós insistimos com a audição destas entidades no dia previsto, se não for possível 2 de junho no seguinte. Creio que estamos aqui perante um momento diferente, como referi, e todos os aspectos que já o senhor deputado Joaquim Barbosa repetiu, e eu também, a circunstância não é a mesma. E não me parece que haja necessidade de pressa para um calendário que aqui temos que cumprir, e que, efetivamente, como referia, uma proposta que entra no próximo Orçamento de Estado. Portanto, eu não estou a perceber qual é a pressa para esta iniciativa. Queremos, reiteramos novamente, que pretendemos ouvir estas entidades num prazo curto, mas de facto queremos ouvi-las.
Obrigado, senhora deputada. Portanto, eu, por aquilo que entendi, julgo ter absorvido duas propostas, uma para ouvirmos um conjunto de entidades fisicamente, ou pelo menos com presença, seja física, mas do ponto de vista nem que fosse online, mas para que existisse audiências por parte do grupo parlamentar do PSD. As entidades a serem ouvidas, elas são conhecidas do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. Há uma existência também de uma proposta do grupo parlamentar do LIVRE para que as entidades que já foram ouvidas e uma que pediu para dar contributos possam fazer por escrito, se assim for proposto, sendo que, senhores deputados, e atendendo a isto, e embora tivéssemos fixado o nosso calendário, a verdade é que há alguma dinâmica e temos que também atender a isso, que é, se alguma destas propostas for aceite, nós vamos, ou pelo menos eu proponho alterar a data, da entrega de propostas. Isto porque não me parece correto nós darmos também pouco tempo às pessoas, ou para fazermos as audições, ou para que as pessoas possam responder. Estava-me aqui a nossa assessora e bem a dizer-me que talvez 3 dias não seja o mais correto para pedir às entidades contributos. Se eu digo se for aceita essa proposta. E, portanto, teremos que perceber que a aprovação de uma destas propostas teríamos que depois voltar a ajustar o nosso calendário que temos dentro do prazo que temos, mas evidentemente temos alguma margem, mas ele terá que ou deverá, não é terá. Acho que seria correto fazermos alguma alteração. Bom, mas vamos, antes de mais, começarmos, e eu colocaria à votação a proposta do...
Nós vamos exercer o nosso direito potestativo ao abrigo do regulamento e entregaremos nos próximos dias as entidades que pretendemos ouvir potestativamente.
É isso? Oh, Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento disso, eu vou solicitar aqui os serviços, aos serviços de assessoria.
Bem, podemos suspender os trabalhos. Entregaremos nos próximos dias o direito potestativo sobre as entidades, Sr. Presidente.
Certo, não podemos não votar à votação, evidentemente, a proposta que fez chegar, mas, no entanto, há outra que tem que ser colocada à votação também. Ok, muito bem. Mas quer que coloque à votação ou não?
Para mim, mas podemos colocar à votação, sim. É para confirmar. Para confirmar, pode acabar os termos em que vai colocar à votação e depois nós exercemos o direito potestativo face àquilo que for aqui chamado.
Força, Sr. Deputado.
Coordenador, eu acho que não faz sentido, se vai ser exercido o adiamento potestativo, haver aqui votações. O direito potestativo, haver aqui votações. Eu acho que não faz qualquer sentido. Ou fazemos uma coisa ou outra. Acho eu.
Oh, Sr. Presidente, se calhar baralhei um bocadinho o seu... Portanto, terminamos esta votação, definimos os prazos escritos...
Não, a Sra. Deputada não baralhou, a Sra. Deputada tem que decidir.
Não, eu não tenho nada que decidir, que está decidido.
Oh, Sr. Deputada, tenha calma, a gente vamos conseguir...
Oh, Sr. Deputado Coordenador, está a coordenar o grupo, não está a representar o Partido Socialista, tenha calma.
Oh, Sr. Deputado, agora sou eu que estou a falar, tenha calma, que no, a Sra. Deputada não se controlou aqui nada. A Sra. Deputada, algo que tem que fazer, que é o seguinte, a Sra. Deputada quis adiantar, porque pronto, e bem, mas agora para se adiantar e apresentar protestativamente, é isso que eu perguntei, se quer ou não manter a proposta que fez, porque isso não me cabe a mim, cabe ao seu grupo parlamentar que apresentou. Agora, porque agora que diz, se quer apresentar prestativamente, diz assim, olha, não vale a pena pôr à votação, eu já entendi que vai ser chumbado, vai ser aprovado, e portanto nós iremos retirar para a votação e iremos apresentar do ponto de vista protestativo. Sendo certo que isso não elimina votações, porque a mesa não deixa de ter aqui outra proposta. É isso, pronto.
Coordenador, Sr. Deputado Coordenador, no fundo, o facto de eu estar a informar é para ser correta com os demais grupos parlamentares e para estarem informados a quando da votação. Portanto, nós mantemos a nossa proposta para ser votada e depois entregaremos nos próximos dias o potestativo caso a nossa proposta seja chumbada. É isso.
Sr. Deputado.
Senhora Coordenadora, só para nós percebermos aqui o que é que estamos a fazer, porque estás tantas, esta tentativa de boicote ao trabalho deste grupo de trabalho é uma constante. O PSD poderá, uma vez que um grupo de trabalho talvez funcione da mesma maneira que uma comissão, muito bem, pode pedir putestativamente para estar aqui presente entidades públicas, dirigentes contratados do Estado, membros, ou seja, destas entidades que o PSD aqui nos propôs, pode exercer este direito putestativo em relação à SIG, à CIT, à ACT, ao ICE e às senhoras ministras do Trabalho e da Cultura. Em relação a estas, porque o prazo para ouvir a entidade já terminou e foi exercido este direito. Estamos a falar destas. Ainda vão decidir destas seis quais é que querem ouvir putestativamente?
Do exercício do vosso direito putestativo.
Vocês, o PSD, o grupo de parada do PSD pediu... agora estou a intervir, se puder... O Grupo de Trabalho do PSD pede para exercer o direito putestativo em relação às entidades em que o pode fazer, que são entidades públicas ou membros do Governo. Muito bem. Tem aqui seis. E vai nos próximos dias pensar em relação a quais é que quer exercer esse direito. Isso não tem sentido nenhum. São estas seis. Digam quais é que quer exercer putestativamente. Claro. E, portanto, Sr. Coordenador, em qualquer caso, procederemos à votação quando o Sr. Coordenador... Quando o coordenador assim disser, só não entendemos é porque é que são necessários dias para decidir em relação a estas seis.
Vamos,
o que é que querem fazer?
Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar com as propostas que temos em cima da mesa. Força.
O facto, este direito putestativo não colide com o calendário que nós fixámos, não se sobrepõe a esse calendário. Nós fixámos um calendário e, portanto, se for exercido o direito putestativo, pois, mas isso aí são matérias que... Mas agora estou a intervir, obrigado por me permitir. O calendário está fixado, portanto... As audições, tal como as propostas de alteração e outros, têm que ser acomodadas dentro desse calendário.
Vamos então começar pela aquela que foi a proposta que chegou por parte do grupo parlamentar do PSD, de ouvir as entidades que foram entregues também aos grupos parlamentares em audição. Pronto, eu pergunto quem vota contra. Do PSD. Estamos a votar a proposta do PSD. A proposta do PSD. Quem vota contra? O Chega, PS e o Livre. Se abstém, entendo que o PSD vote favoravelmente, sendo que esta proposta foi chumbada. Rejeitado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo que o chumbo leva à rejeição. Temos então a proposta do LIVRE, que visa ouvir as entidades, por escrito, aquelas que queiram dar contributos a esta nova proposta. Eu pergunto quem vota contra. Srs. Deputados, quem vota contra a proposta do LIVRE?
Vamos ouvir presencialmente.
Quem se abstém? Portanto, esta proposta foi aprovada com os votos do LIVRE, do Chega e do Partido Socialista. Posto isto, era um prazo para pedir às entidades que o LIVRE propõe e àquelas que queiram também, ou que manifestem, poder dar os seus contributos, nomeadamente à Cola Sol, uma data para que estas entidades possam dar os seus contributos. Ou seja, nós enviaríamos hoje... Olhar para o calendário, Srs. Deputados.
Precisamos ainda de fazer o levantamento desses contratos, portanto, amanhã conseguimos enviar os pedidos contributivos.
Amanhã
que é? Amanhã é dia 28. Depois é 28, sexta, segunda, terça, terça.
Srs. Deputados, estou-me aqui o serviço a dizer que só amanhã conseguem enviar. Ou seja, têm que fazer um levantamento de todos os contratos destas entidades. E, portanto, se fosse no dia 2, as entidades teriam sexta, fim de semana, segunda e tinha que chegar terça-feira. Se fosse quinta-feira, dia 4, ou seja, estaremos... Não, certo, mas eles podem enviar até dia 4. Não é... Não, não. Nós receberíamos no dia imediatamente a seguir. Ok. Bom, Srs. Deputados, vamos então ver se após a aprovação da proposta, se aprovam o calendário. Os serviços que me estão a dizer é que, sendo feriado no dia 4, nós colocaríamos o dia 5 como último dia e os seus deputados teriam acesso do dia 7. É isso? Aí vão distribuindo. Sim, mas eu estou a dizer que pronto, ok, mas do dia 7, no dia 7, de certeza que tem, pode acontecer de enviarem depois da hora de ser. Ou seja, mas dávamos o dia 5 como o dia limite para entrega de contributos. Força, deputado.
Não se poderia, nomeadamente, quando se indicar a data, pedir que sejam enviados até à hora de almoço? O que permitiria que toda a gente tivesse acesso à informação na parte da tarde? Meio-dia, uma hora, 15?
Certo, para que os seus deputados pudessem ter um fim de semana já com acesso a essa proposta. Ok. Então vamos fazer o dia 5 pelas 12 horas como prazo limite para a entrega de contributos que solicitaremos a estas entidades. Quem vota contra? Neste momento estamos a aprovar a data. Quem se abstém? Vou ter aprovado por todos os partidos. Agora, temos que aprovar o prazo para as propostas de alteração.
Sr. Coordenador, se me permite. As propostas de alteração são depois das audições, certo?
Oh, Sr. Deputado, eu julgo que sim. Quer dizer, a Sra. Deputada tem que entregar o putestativo.
Não, porque... Como?
A Sra. Deputada tem que entregar o putestativo. Nós vamos trabalhando...
Acabou a votação, eu...
Nós vamos trabalhando... Sr. Deputado, vamos aqui ser claros. Nós temos que ir trabalhando... com aquilo que temos em cima da mesa, que é o que me parece correto. Aquilo que, e pelo menos a coordenada tem em cima da mesa, é a aprovação para a audição, para ouvir, por escrito, um conjunto de entidades. E aquilo que apostamos a fazer, que é a aprovação que existe, é calendarizar aquilo que está previsto para os trabalhos da Comissão. É nisto mesmo, neste momento, naquilo que nós estamos a trabalhar, Sr. Deputado.
Presidente, pode definir os prazos que entender, os partidos podem votar, o que é uma prática é que as propostas de alteração definem-se, aliás, à semelhança dos projetos de lei que temos tratado após as audições, porque as audições servem precisamente para os partidos, no fundo, ouvirem e tomarem a devida nota e redigirem as suas propostas. Portanto, aquilo que irei... Posso, Sr. Presidente? E, portanto, de nossa parte, estivemos aqui a rever e já estamos em condições de apresentar as entidades ao abrigo daquilo que nos é permitido. Nós iremos solicitar a vinda, potestativamente, a vinda da Sra. Ministra do Trabalho e a vinda da Sra. Ministra da Juventude e Igualdade. Depois, sobre as entidades, iremos solicitar as entidades públicas, a SIG, a CIT, a ACT e o Instituto de Segurança Social, presencialmente. Todas as entidades presencialmente.
Bom, não obstante o facto de ficar gravado, terá que enviar por escrito a...
Sim, enviamos, mas no fundo era para...
Certo, vamos acautelar esse pedido. Força, Sr. Deputado.
Sr. Coordenador, a sugestão que gostaríamos de fazer, até para dar flexibilidade às entidades para poderem ser ouvidas, sugeríamos que as entidades públicas fossem ouvidas em conjunto no dia 2, podemos fixar amanhã ou à tarde, e sugerir, as senhoras ministras têm sempre agendas um bocadinho mais complicadas, sugerir ou o dia 2 à tarde, ou o dia 3 pós-plenário.
O dia 2 à plenário.
Não, dia 2 pós-plenário. Dia 2 pós-plenário ou 3 também pós-plenário.
Sim,
nós, naturalmente, que as entidades, portanto, o puto estativo, Sr. Deputado, eu agradeço imenso a sua ajuda na definição da metodologia, mas se estamos a usar o direito e a esgotar o direito do puto estativo, permita-me que, no fundo, quem define a metodologia, até porque os seus deputados não devem ter nenhuma questão a colocar, não é verdade? Não devem ter questões a colocar sobre o tema, é verdade. Portanto, parece-me que é do interesse do grupo parlamentar do PSD ouvir as senhoras ministras e ouvir estas entidades públicas sobre o tema. Portanto, é solicitar a presença das entidades e elas confirmarão naturalmente darmos uma ou duas datas propostas e as entidades dizem se podem vir nessa altura, se não. E, portanto, ajustaremos os calendários como sempre temos feito até aqui.
Certo. Há aqui algumas diferenças. Há algumas diferenças e não é uma posição que será ser tomada por mim. Ela não funcionará assim sem que uma maioria aqui decida isto. Isto porquê? Porque... Não, Sr. Deputado, tenha calma. Ouça que todos aprendemos uns com os outros. E eu já aprendi hoje consigo, veja lá que nem sabia que havia objetivo no grupo de trabalho. Mas também não vou dizer outra coisa que eu sabia que a Sra. Deputada parece que sabe, mas parece não saber, não querer saber, que é que isto tem um timing. Certo? Tem um timing. Certo? E mesmo o protestativo tem que ser utilizado nos 30 dias e na data que estão definidas. A não ser que uma maioria queira alargar. Porque o protestativo só por si não altera o prazo que existe pré-definido. Bom, isso são coisas diferentes. É isso que eu estou aqui a dizer. São coisas totalmente diferentes. Eu não estou a retirar direito nenhum do ponto de vista protestativo. Aliás, nem poderia. Agora existe outras regras também. E parece-me que o putestativo, sendo um direito a um grupo parlamentar, ele tem que entrar dentro daqueles que são os prazos previstos para o funcionamento do grupo de trabalho. Não quer dizer que tenho. Eu estou a erro que eu digo sempre. Agora, parece-me é que não cabe apenas a quem propõe o putestativo coordenar, orientar as datas. Portanto, há uma data e é o que lhe digo. Enquanto uma maioria deste grupo de trabalho não alterar a data, de datas definidas para o término deste grupo de trabalho, eu digo-lhe que existem estes 30 dias para terminar e para ouvir protestativamente.
Sr. Presidente, eu acho que devíamos deixar o exercício de interpretar o regulamento, pelo que eu percebi, o Sr. Deputado Coordenador percebeu agora a existência desse direito protestativo, portanto, acho que devemos avançar. Estão apresentadas pelo PSD as entidades que pretendemos ouvir protestativamente e avancemos. E estamos cá. Não, o quê?
Sr. Deputado, vamos entender. Quando existe uma iniciativa legislativa deste tipo, ela está datada no tempo, ok? Ela está datada no tempo. E nós, para não cumprirmos esse tempo que fica definido, nós até temos que pedir, aí sim superiormente, como dizia a Sra. Deputada, há um bocadinho, instâncias superiores. Temos que o fazer. Bom, e nós fizemos. E nós fizemos isso para que o Grupo de Trabalho, por exemplo, estivesse ou aguardasse por aquela que era a resolução na concertação social. A quando do regresso deste grupo de trabalho, entendeu-se que se deveria voltar aos 30 dias que uma iniciativa legislativa deste género pressupõe. São 30 dias que pressupõe. E, portanto, tudo aquilo que se pressupõe também do ponto de vista parlamentar, pressupõe-se que sejam em 30 dias. Porque é isso que está previsto. Ninguém está aqui a interpretar nada. É o que está previsto. Portanto, tudo aquilo que é iniciativa, que são direitos dos grupos parlamentares, eles têm que estar previstos naquilo que no prazo que está. A não ser, Sr. Deputado, e é isso que eu digo, que uma maioria dissesse, ou peça à Comissão para pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que alargue o prazo. Até lá, A mim, enquanto coordenador, compete-me cumprir o calendário que eu tinha, que era dos 30 dias. Foi isso que eu disse à Sra. Deputada. E eu julgo não estar a incumprir nada que não seja daquelas que sejam as minhas funções. Sem ninguém, sem olhar para isso. É isso que eu estava a referir. Ou seja, eu não estava a colocar em causa o do ponto de vista protestativo, eu estava a dizer é que eu tenho, ou pelo menos para coordenar este grupo de trabalho, eu estou datado desse ponto de vista, até que as senhoras e senhores deputados entendam propor outra data que possa alargar ou manter. Agora, mantendo a data que tínhamos, temos que encontrar dentro do nosso calendário um dia para ouvir a solicitação do que as senhoras deputadas fez do ponto de vista protestativo.
Senhor Força. Eu queria apenas fazer uma proposta muito concreta, que era que fixássemos então amanhã do dia 2 de junho para ouvir as entidades públicas, não é? A SIC, CIT, a CTIS, e que se desse aos membros do Governo flexibilidade, naturalmente, para no dia, até pode ser no dia 1 por nós, dia 1, 2, 3, 5 de junho poderem estar na comissão para serem ouvidas sobre esta especialidade. Já agora, não deixo de fazer este comentário, nesta comissão, e é mesmo nesta comissão, é uma exceção, tem-se tornado prática em todos os processos legislativos a Assembleia da República ouvir os membros do Governo. Essa sim é uma coisa altamente atípica, porque os órgãos de soberania são distintos e, salvo qualquer esclarecimento, qualquer questão em particular, quer dizer, naturalmente o Governo não ouve os grupos parlamentares nos seus processos legislativos, a regra também costuma ser que os membros do Governo não têm de vir aqui e que os partidos que suportam o Governo têm a capacidade de sozinhos defender as propostas. Mas nesta comissão não, nesta comissão sistematicamente os grupos parlamentares que suportam este Governo têm a necessidade de ter cá os membros do Governo a explicar as propostas, não deixa de ser curioso. Muito bem.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu percebo que queira branquear ou anular ou ignorar aquilo que já é um trabalho. Mas o problema da palavra branquear? Qual é o problema? Mas é alguma questão do seu ponto de vista ético que não sei? Qual é a questão? Branquear? É que nós no PSD é uma palavra perfeitamente normal, não sei. É, ok. Pronto, branquear, anular, aquilo que consta já da proposta de lei do Governo que entrou na Assembleia da República. Portanto, Sr. Deputado, nós já percebemos que há aqui uma espécie de uma aliança com o Chega. Acho que estão muito bem, estão perfeitos. Estão, de facto, nesta onda a fazer de conta que não existe uma proposta de lei do Governo, mas de facto ela existe. Ela existe e temos que considerá-la, temos que analisá-la e, portanto, é uma matéria que se cruza com esta e, portanto, não vale a pena. O Sr. Deputado, os portugueses já perceberam que o Partido Social Democrata defende o alargamento da licença parental. Está na proposta desde julho, Sr. Deputado. Está no anteprojeto desde julho, quase há um ano. Está a entender? Portanto, não vale a pena estarmos a ignorar aquilo que existe.
Vamos não aumentar o tom para a Sra. Deputada fazer só
ouvir. Não vale a pena. Vamos prosseguir. Vamos executar esta metodologia, vamos avançando e vamos convocar estas entidades para virem. Portanto, eu não estou a perceber porque é que estamos aqui agarrados a isto. As entidades, as entidades têm agenda, e, portanto, é isso mesmo.
Bom, senhores deputados, tenho que entender que aquilo que os seus deputados mandataram foi a um calendário que ficou aqui definido, e até os seus deputados mandatarem outro calendário, é esse que eu cumprir. Pronto. Nós temos o nosso calendário. Há uma proposta que o Sr. Miguel Cabrita propôs, que eu pedia que sugerisse do ponto de vista das datas. Para já audições. Só porque todos ouvissem, sim, só porque todos soubessem.
Queríamos que fixássemos o dia 2 de manhã para ouvir em conjunto estas quatro entidades públicas, e que dessemos total flexibilidade aos membros do Governo, aos membros do Governo, que são duas ministras neste caso, dia 1, 2, 3, 5, para poderem vir à Assembleia participar neste processo de especialidade.
Se eu percebi, a proposta que o Sr. Deputado faz é para que as entidades venham no dia 2 de manhã e que os membros do Governo possam fazê-lo desde o dia 1 ao dia 5, durante a semana. Pronto, foi isso que eu percebi. Sr. Deputado.
Sr. Deputado Coordenador, como referi, o putestativo é do Grupo Parlamentar do PSD e no putestativo eu creio que ficou explícito, se não ficou explícito, eu repito, as entidades são para ser ouvidas individualmente. As entidades são para ser ouvidas individualmente, mas está no putestativo, portanto, iremos fazer chegar isso por escrito, como sabe, queremos ouvir a Sra. Ministra do Trabalho individualmente, depois queremos ouvir a Ministra da Juventude e da Igualdade. Portanto, nós não queremos estas audições conjuntas. Nós queremos perceber e dialogar com tempo, individualmente, com cada uma das entidades. Aliás, deixe-me dizer ao Sr. Deputado, nós até iríamos propor, se nos permitissem, se não quisessem boicotar o nosso diálogo, que, por exemplo, os parceiros sociais fossem ouvidos, os representantes dos trabalhadores e os representantes das entidades patronais, íamos fazer separado. Tínhamos essa proposta na metodologia. Portanto, estas entidades, nós queremos que elas sejam ouvidas individualmente. Pode ser uma hora a seguir à outra. Podem até trocar as horas, mas são individualmente.
Bom, eu não, senhores deputados, eu não vou alimentar mais este debate. O que vai acontecer é o seguinte. Há uma votação que foi aprovada, que será seguida. O requerimento putestativo, ele será enviado posteriormente, será enviado para a comissão, que tem que ser, evidentemente que a mesa e os senhores deputados coordenadores irão decidir sobre isso. Aliás, não faz sentido, evidentemente, nós estarmos a decidir sobre um requerimento que não está cá, sobre datas e alargamentos e situações de audições, que depois não compete já ao grupo de trabalho, ou neste momento com o calendário que nós temos aprovado, poder decidir. Portanto, eu acho que é feita a comissão e ele tem que ser depois debatido na própria comissão, porque esse requerimento protestativo é enviado à comissão, como estou aqui a dizer os serviços.
Sim. Só informar este grupo de trabalho que o dia 1 estou impossibilitada, não posso mesmo. Dia 1 não posso vir.
Senhores deputados, vamos aqui ser claros. Não vai ser dia 1. Não vai ser dia 1. Este requerimento será apresentado à comissão. Certo, certo. Mas eu já retirei isso. Já retirei isso. Quando acho que, também para não cometermos nenhum erro, e também é algo que eu não queria fazer, que é, acho que o requerimento é apresentado à comissão. E se é apresentado à comissão e à mesa da comissão, acho que ele deve ser discutido primeiro em comissão. E só depois baixar ao nosso grupo de trabalho, que é o que eu acho que faz sentido, porque nós estamos a discutir um putestativo que nem sequer entrou. Quer dizer, evidentemente, manifestou, concordo, não tenho dúvidas que a senhora deputada o irá apresentar, só que ele é apresentado, não é ao grupo de trabalho, é à própria comissão. E, portanto, faz sentido que seja apresentado à comissão, como já foi aqui dito. Algumas das entidades que são propostas serem ouvidas, nomeadamente os membros do Governo, têm que ser ouvidas em comissão. Portanto, nós já estamos a falar de algo que já ultrapassa o nosso próprio grupo de trabalho. O nosso próprio grupo de trabalho. Portanto, aquilo que eu vou fazer e terminaria era com aquilo que já estava previamente definido, e essa pode ser definida pelo grupo de trabalho, que é a solicitação de contributos pelas entidades que já até com os prazos que já foram aprovados, com tudo o que já foi aqui dito. As propostas de alteração, ou seja, as propostas de alterações para serem ouvidas, as entidades, até ao dia 5, às 12 horas. Bom, e eu acho que depois esperaríamos pela próxima reunião da comissão para percebermos. Sim. Ainda não estava. Essa ainda não estava.
Força, Sra. Deputada.
Eu só queria que esclarecesse a data limite para a apresentação das propostas, porque nós temos no calendário que foi enviado por e-mail, no dia 20 de maio, dia 5. Se as entidades mandam os contributos escritos até ao dia 5 às 12 horas, esse prazo não pode estar...
Íamos a seguir, e hoje íamos fazer isso. Sim.
Nós
íamos fazer essa alteração também agora.
Mas é convém sim. Ficar registado para sim. Nós percebermos que...
Sim. Sendo certo que com a entrada do requerimento, com o debate que terá que existir na Comissão, até porque, como já aqui foi sugerido, algumas dessas entidades têm que ser ouvidas em Comissão. E, portanto, seria abusivo até da minha parte fazer qualquer tipo de data sobre marcação para audição sobre essa parte, sendo certo que não será feita neste grupo de trabalho. Nós, como tínhamos e como tinha-se ficado na última reunião, nós tínhamos aqui uma semana que poderíamos jogar para cumprir os 30 dias, é o que eu digo. Até nós vamos fazer um calendário para cumprir aquilo que estava previamente estipulado. E, portanto, se nós entregarmos as propostas até ao dia 15, nós ficamos com o... Diga.
As propostas de alteração depois têm que ser compiladas, temos que as discutir, temos que as votar e, portanto, estamos a retirar tempo a essa fase, quando no momento anterior o que nós tínhamos ponderado, peço desculpa estar a relembrar, era termos eventualmente audições até o dia 2 e em 3 dias acomodar-nos, com o feriado pelo meio, acomodar-nos nós para a apresentação de propostas de alteração. Se neste momento estamos a dizer que as entidades podem enviar os seus contributos até sexta-feira, à hora de almoço, eu creio que haverá condições para terça-feira, já não digo segunda, mas até segunda, mas para até terça-feira podermos enviar, poder ser a data a determinar para o que nos permite depois ter algum tempo, eventualmente para receber, até para ouvir, para receber contributos adicionais que possam vir a ser incorporados na discussão na especialidade que aqui viermos a fazer. Porque não impede, obviamente, não impede que até que o processo se conclua, cada grupo parlamentar e cada deputado poder ouvir e poder tomar a posição que entender.
Pronto, Sra. Deputada, segundo o que entendi, a Sra. Deputada propunha o dia 9, terça-feira, para para as propostas de alteração. Srs. Deputados, vamos então votar esta proposta. Que da entrega das propostas de alteração, dia 9...
Fala tu, Aurélia.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, assim, nós não concordamos com o dia 9, até porque eu sou elemento efetivo deste grupo de trabalho e, nessa altura, estamos fora na OIT. Eu peço imensa desculpa, mas é assim, nós estamos a querer andar a definir coisas e andar com, desculpem a expressão, com o carro à frente dos bois. Eu acho que... Mas temos entidades que vamos ter que as ouvir. E só depois de termos tudo é que vamos fazer propostas. Eu acho que nós estamos aqui, eu vou repetir aquilo que disse, se calhar por outras palavras, na última reunião. Estamos aqui preocupados com os 30 dias e temos que estar porque são cidadãos que trazem cá uma iniciativa legislativa, mas nós na anterior legislatura foram todos os prazos ultrapassados, passou, caiu a iniciativa e na altura, pronto, eu não estava cá, não me vou pronunciar o que é que aconteceu. Neste momento nós estamos a querer cavalgar aqui e fazer as coisas apressadamente. Há prazos, mas já, se nós todos consensualizarmos, e acho que queremos fazer uma discussão todos, uma discussão séria, nós podemos, e já na última reunião eu tinha dito que era preferível fazermos por 60 dias o adiamento, mas pode ser feito outro pedido de adiamento. Até porque o regimento tem prazos, mas nós sabemos que também, muitas das vezes, na Conferência de Líderes há prazos e a ser a deputada faz parte da Conferência de Líderes, certamente, ou algum, todos temos elementos na Conferência de Líderes, é sempre votado e alterado os prazos. Eu acho que nós aqui, também para fazer um trabalho sério, porque se nós estamos, isto faz-me lembrar, senhoras e senhores deputados, já que há alguns que não estavam, isto faz-me lembrar aquela onda cavalgada pelo Partido Socialista, quando foi a discussão das ordens profissionais, em que foi tudo a mata-cavalo. Os parceiros tiveram, receberam a proposta de alteração do governo de um dia antes do feriado e tiveram que entregar num prazo muito curto as alterações. E é isso que nós parece que estamos a querer fazer. Com o agravante que esta iniciativa, sendo aprovada, é só para o orçamento de Estado subsequente. Nós estamos a dar um sinal errado para os cidadãos. Nós estamos a dar um sinal errado. Queremos cumprir prazos, mas não queremos ouvir as entidades, não queremos fazer uma discussão séria. Confesso que eu não me revejo nesta forma com que eu regresso ao Parlamento. Estarmos a querer subverter tudo e não ouvirmos com atenção as entidades, queremos definir prazos com datas de entrega propostas sem ouvirmos as entidades todas, que são propostas por um partido político, independentemente de ser rejeitado, mas têm direito potestativo para o fazer e fazer ouvir as entidades. Mas pronto, é uma nova forma que os partidos políticos querem inaugurar nesta casa, e dizer-vos, senhoras e senhores deputados, quem teve a oportunidade ontem de estar no Parlamento de Jovens, era importante terem ouvido aquilo que os jovens parlamentares disseram, para nós nos reunirmos a trabalhar em prol da população. E aquilo que muitas das vezes nós vemos é tricas políticas de querermos não deixar fazer as coisas com dignidade e fazer os processos legislativos com dignidade só porque queremos cumprir prazos, numas vezes porque estamos na oposição, e quando estamos no governo não queremos fazer isso dessa maneira. Muito obrigada.
Professor Deputado Miguel Cabrito.
Senhor Coordenador, apenas para referir que registamos a autocrítica que foi feita pela bancada do PSD sobre o adiamento das tricas políticas, quando estamos no governo, na oposição, de termos, de facto, suspenso este grupo de trabalho, não é? Durante 90 dias, sem qualquer base regimental ou legal. Todos nós sabemos que, já agora a comparação com as ordens profissionais não tem nada a ver, isto é um processo muito simples, são muito poucos artigos, não é? Felizmente é um processo legislativo de nada. Em termos de complexidade, não tem nada a ver. Mas a única razão, nós já aqui falámos nisto, estamos sempre a repetir as mesmas coisas e parece uma conversa de surdos. Claro que os prazos são ajustáveis, são alterados, aliás, tanto são que estivemos 90 dias com este grupo de trabalho suspenso. A questão é que isto é uma iniciativa de cidadãos, tem prazos legais, não há nenhuma decisão regimental nem outra que se devesse sobrepor e já se sobrepôs. Isso já não podemos corrigir. O que podemos corrigir agora é tentar cumprir os prazos que temos, sem nenhuma pressa excessiva, sem passar por cima de ninguém, que fique registado. As entidades vão ser ouvidas por escrito, têm todas as que quiserem participar neste processo, participarão. Não há nenhuma questão sobre isto, tudo será cumprido de acordo com o regimento, de acordo com o que vem para cumprir. Agora, temos prazos para cumprir, e esses prazos são prazos que não são indicativos, que não fomos nós que definimos, é a lei que os define, é tão simples quanto isto, e nós, acima de tudo, estamos obrigados a cumprir a lei, senhora deputada. É isto.
Senhora deputada.
Só comentar, porque parece-me que temos aqui os prazos para cumprir. Parece-me claro que devemos definir o dia 9 para a apresentação de propostas de alteração. Temos toda a próxima semana para fazer as audições potestativas que o PSD indicou querer fazer. E, portanto, parece-me que estamos em condições de trabalhar. Só em relação à questão da norma travão, eu lembro que no Orçamento de Estado para 2026 ficou previsto uma folga financeira, uma dotação específica para o alargamento das licenças parentais. E, portanto, não é linear que isto seja só presente. Tem a ver com isto. Tem a ver com a proposta que estava em cima da mesa. E, portanto, não vale a pena assinar com o que só entra em vigor para o próximo ano. E, portanto, parece-me que estamos em condições de poder fazer esta discussão calmamente, com os prazos também que já tínhamos definido, e parece-me que é importante é não deixarmos que o processo das audições se arraste para conseguirmos cumprir os 30 dias que combinámos. Obrigada.
Força, Sr. Deputado.
Sr. Coordenador, eu estou habituada a trabalhar com prazos e eles são para se cumprir, senão há consequências. E não é falta de responsabilidade, pelo contrário, é termos responsabilidade ao cumpri-los. Já pedimos o adiamento, que eu acompanhei e que achei que era necessário. Agora acho que não há que adiar mais. E também sou da opinião que devemos apresentar as propostas no dia 9, óbvio, e serem ouvidas, cumprirmos com o regimento e serem ouvidas as entidades que os outros grupos entenderem, quer por escrito, quer pessoalmente. Muito obrigada.
Força. Já não falo mais. Senhora deputada, as audições são precisamente antes da elaboração das propostas de alteração. Ou seja, nós ouvimos as entidades. Pronto, mas é só para alertá-la que as audições têm que ocorrer antes das propostas de alteração. Muito obrigada.
Bom, a situação que temos aqui não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil porque ela não depende apenas de nós. O que nós temos aqui é uma maioria que pretende que um conjunto de entidades manifeste aquela que é a sua posição por escrito até uma determinada data, dando contributos, e que recolhidos esses contributos possamos ter um determinado tempo para a entrega de propostas de alteração, tendo sido que essa maioria também hoje chumbou aqui a proposta para audiências presenciais. Bom, evidentemente que um grupo parlamentar, usando aquilo que é o seu direito, não apresentando, mas dizendo ao grupo de trabalho que irá apresentar potestativamente um conjunto de entidades para serem ouvidas. Sendo que até algumas dessas mesmas entidades, eu fazendo uso das palavras da senhora deputada, não fazendo fé porque acredito nas suas palavras, algumas dessas entidades, elas têm que ser mesmo ouvidas em comissão. Isso evidentemente que nos levanta aqui um conjunto de constrangimentos à nossa coordenação, porque muito do que irá acontecer desse ponto de vista dos timings que aqui estamos a acertar, eles terão que ser debatidos em comissão, porque o acertar destas mesmas audições terá que ser em comissão, já nem sequer será aqui, e será evidentemente com a mesa da comissão a coordenar isso. Portanto, aqui nós temos duas opções, que é nós mantemos um calendário final, ou seja, e podemos aprová-lo, correndo o risco de ele poder ser alterado pela comissão, ou não definimos um calendário final. Ok? Era isso que eu queria que pelo menos meterem o que está em causa. O que está em causa, e os senhores deputados ouvir-vos também sobre isto e tomarmos uma decisão sobre o que devemos fazer.
Atendendo, muito rapidamente, atendendo ao que o senhor coordenador acabou de referir, do nosso lado entendemos que hoje deverá ser fixado um novo prazo para as propostas de alteração, atendendo a que houve mudanças naquilo que eram também as audições, e obviamente se por qualquer razão houver uma entidade que não possa ser ouvida, acomodada dentro deste prazo que nós aqui antevemos, eu creio que haverá alguma disponibilidade da parte de todos para ajustar ligeiramente o calendário. Agora também não podemos andar a trabalhar sem prazos, de facto.
A posição da maioria? Então, qual era as datas? A Fundação vai-me ajudar?
Até dia 5, os contributos escritos.
Sim, esse já estava. Portanto, a tua proposta está é até dia 9 de junho as propostas de até apresentação de propostas de alteração. Quem vota contra? proposta que estava era até o dia 9 de junho a entrega de propostas de alteração. E é isso que eu estava a perguntar. Quem vota contra esta proposta de alteração de calendário? Força, Sr. Deputado.
Eu justifico porque é que votamos contra. Nós votamos contra porque entendemos que, o calendário de entrega das propostas de alteração deve seguir aquilo que temos feito sempre até agora. É ser definido após as audições.
Bom, tendo ficado definido, e evidentemente aquilo que eu solicitaria à Vanessa era que, sendo entregue o processativo e sendo debatido em comissão, tem que ser, que dê conhecer ao Presidente da Comissão as datas e, portanto, as decisões que forem tomadas, ter atenção não só a estas datas, como ao timing que temos para o funcionamento do nosso grupo de trabalho. Bom, e sendo assim, julgo que não temos hoje mais nada a debater, mas tenho a vontade da palavra.
Sr. Presidente, creio que, tendo em conta a natureza do nosso grupo de trabalho e o modo como ele funciona e enfim, o trabalho que tentamos desenvolver, cada um de nós, naturalmente, partilhando aqui as visões que entende mais relevantes e mais adequadas ao fim que nos propomos, eu creio que seria útil, uma vez que nós temos uma iniciativa legislativa de cidadãos que já foram aqui ouvidos na Comissão e que têm, obviamente, interesse nesta questão, que pudéssemos informar destes calendários e destas alterações que têm existido as pessoas que estão à frente, não é? Que têm, foram aqui ouvidas, não é? Para que haja uma percepção pública de quais são os tempos com que nos guiamos. E, no fundo, qual é que é a evolução dos trabalhos, para não parecer que estamos aqui à porta fechada a ir adiando estes trabalhos. Muito obrigado.
É assim, cada grupo parlamentar pode fazer o seu trabalho político junto das responsáveis pela iniciativa de cidadãos. Não vai ser agora a mesa, pelo menos discordamos totalmente com isto, que a mesa agora vá fazer um documento que o Sr. Deputado sugere que seja político. Isso cabe a cada um de nós. Nós estamos em contacto com as cidadãs, certamente o Partido Socialista também. Portanto, não precisa, aliás, as reuniões são públicas, há atas disponíveis, por isso, ao Sr. Deputado, creio que é um procedimento dispensável. Isto nunca se fez, não é? Agora a mesa vai agora informar. Não, a iniciativa, cada grupo parlamentar trata disso pela sua via. E eu creio que o seu ofício poderá até ficar melhor redigido do que o da mesa. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores deputados, eu julgo que por hoje está terminado. Não teremos muito a acrescentar à nossa discussão nem a este grupo de trabalho. Muito obrigado a todas e a todos.